Sejam muito bem-vindos a mais um spin-off. Desta vez voltámos à cave.
Como gostamos, uma vez.
Exatamente.
Uma vez por ano temos que.
Uma vez ao 8.
O Bruno Ricardo, que é o nosso convidado.
É.
Boa noite
hoje,
a todos. Boa
corrente. Tarde, bom para não morrer estúpido também.
Ah, nunca tinha gravado na cave.
Mas também és detentor do episódio também mais invulgar que tivemos, que foi.
Ah, exatamente. Uma associação recreativa.
Foi gravado na associação recreativa.
Sim.
E
não voltaram a repetir uma cena tipo gravar num bar ou assim?
Nunca voltámos a fazer isso. Mas também
nunca
sei porquê.
Justificar.
Sim, pode justificar. Acho que era.
Acho que
é. Há gajos míticos em Coimbra, onde se pode gravar.
É verdade.
Quais?
Não tinha um lugar do Botânico.
Ah, não,
é verdade,
pode ser.
Olha, eu era para dizer, mas nem tanto que além, porque
na parte de cima,
que...
Não.
Aqui é tudo descarado. Acho que não tem.
É a descarado, pronto. Como isto não é um programa de emissão regular, estamos aqui a falar de um podcast que, por acaso, calha, vai passar na emissão regular.
Da Rádio Universidade de Coimbra, mas também na Rádio Lisboa. Também, pronto, quem quiser vir ao Botânico de Lisboa também está.
Há de haver bastantes.
Ah.
E continuando, íamos perguntar. Desde que a segunda temporada do nosso programa deixou de ser objetivamente um programa de ter ideias para spin-offs, que vão aparecendo essas ideias ao longo da emissão, nós pedimos mais às pessoas para trazerem simplesmente
assuntos,
pareceres, coisas sobre o que estiverem a falar.
Isto por ser o último programa de 2016.
É o último programa de 2016, por acaso não tinha lembrado.
Vamos fazer o quê? Vamos fazer tipo. Vamos fazer best of spin-off? É isso?
Não, pode ser o best of séries deste ano e o best of filmes deste ano. O que é que tens a dizer?
Mas sabes que essa é a porcaria que mais me chateia nas séries em época de fim de ano. É quando eles têm um episódio especial onde se sentam a lembrar coisas que se passaram.
Como é que chama isso? Será escroto?
Isso chama-se escroto. É o que se chama.
Um bocadinho.
O pessoal está tá à conversa e depois faz um backup.
Mas
isso
tem um nome,
séries
não?
De...
Hã? Isto tem um nome?
Não tem nome.
Ou seja, é um programa que não tem argumento. Basicamente é os gajos a falarem. Tu lembras-te daquela vez do...
Sim, faz
um bocadinho como o último episódio do Seinfeld.
Sim, exatamente.
Acabou por ser isso, só que a Amorçada foi uma subversão desse tipo de episódio, né? Que é o último episódio da temporada, que é sempre os gajos a lembrarem
as coisas que passaram.
O último episódio do Seinfeld, vejo-me se estou errado,
O último é o julgamento. É o julgamento.
E eles acabam por fazer exatamente
a mesma coisa. É uma coisa do género, porque eles, as testemunhas, por acaso, pode-se discutir a execução, mas eles tentaram juntar as duas coisas, tentaram subverter e fazer, porque eles convidaram, arranjaram um esquema para convidar pessoas dos episódios passados, que eles eram as testemunhas da acusação.
Sim, mas isso resultou bem.
Resultou.
E que resultou bem, acho que está bem feito.
Mas resulta mal mais vezes do que resulta bem.
Sim, é verdade. Mas
são um bocado barato.
É por isso que alguns são bons e outros não são. Por isso que o Larry David e o Seinfeld continuam a ser pessoas lembradas por serem boas pessoas.
Falei, se o Seinfeld faz alguma coisa, se é aquela porcaria de andar no carro.
A última vez que eu vi o Seinfeld aparecer na televisão numa série foi no Curb Your Enthusiasm, do Larry David, numa temporada.
E acabou por fazer dele próprio.
Ia fazer dele mesmo.
Que, self, então,
basicamente,
é um
como o Larry David na série faz Larry David, o esquema era... Alguém tinha falado na televisão que era bom o Seinfeld regressar numa nova temporada. Porque a NBC, que era o canal onde passava o Seinfeld, como está pelas ruas da amargura, a sugestão era, vamos buscar as leis do passado. Então, praticamente, metade da temporada, se não se tentar convencer o Larry David a voltar, e então aí aparecem, precisamente, o Seinfeld, a Julie Dreyfus, o Jason Alexander, o Michael Richards, que eram os atores originais, e depois, no final, eles
Michael
fazem...
Michael Richards chega a aparecer.
Sim, e o Michael Richards tem um momento de auto-ironia fantástica, que é quando um dos personagens da série, que eu agora não me lembro do nome, eu leio o ator, é o J.B. Smoove, mas eu agora não me lembro do nome do personagem, mas ele está a vender uns bonecos a gozar precisamente com a famosa tirada racista do Michael Richards, e o Michael Richards chateia-se e vai lá meter-se com ele, e como o ator é negro, ele é filmado como foi filmado na vida real. Eles fazem uma paródia disso, precisamente.
É que esse tipo nunca mais teve nada na vida à custa desse episódio, que é uma tristeza.
Que é uma tristeza, sim.
Opa, pronto.
De que outra série ou de que outro sítio te lembras desse ator? Do Kramer, do Cosmo Kramer.
Não sei.
Nunca viste?
Depois disso ou antes?
Antes ou depois?
Antes é normal que não tenha reparado, porque não me terá marcado.
Mas ele é vilão do filme marcante.
A saber?
O filme chama-se... não é o Denis o Pimentinha, mas é uma coisa parecida.
Não é o do Riquinho?
Não é o Riquinho. Não é o Riquinho,
o
pá.
Creme,
mas é o puto travesso, caralho. Como é que ele se chamava?
Pestinha.
Era o Pestinha.
É o Pestinha. O Pestinha, sim.
Ele era o vilão do Pestinha. Ele era o criminoso que andava atrás do Pestinha.
O ator principal do Pestinha... Não era o miúdo, o Jason Ritter, é pai da atriz que faz Jessica Jones.
Não é nada.
É. Ela é a Jessica Ritter. A Kristen Ritter, aliás.
Ah, ok. E ele também tem um filho ator.
Exatamente.
Que é muito menos notório, acho que entrou em coisas como O Último Destino.
Sim, sim. Nós já falámos aqui de um filme assustador com o Jorge Costanza, em que ele tem uma cauda.
Já falámos.
Já falámos disso ou não?
Eu acho que não. Eu não me lembro.
Só caralho. Aquilo era o gajo. Opa, era um filme inacreditável. Opa, daqueles filmes de comédia romântica. E o gajo tinha um problema com as gajas.
Ah, isso
porque tinha uma cauda.
Ele, a única comédia romântica que me lembro dele entrar é no Pretty Woman.
Não, é um filme mais merdoso. E o gajo tinha uma cauda.
Então, mas...
E há uma cena, eu lembro da cena do fim. Isso é marcou-me, que é nojenta. O gajo, eu disse, há de haver pessoas que gostem. E ele disse, pá, quando vires uma mulher que gosta de cães, para convidar para sair. Então o gajo encontra-te, assim, a passear o cão, convida, querem tomar um café? Ela disse, está bem. E depois é a cena final, pelo menos a cena final dessa sequência, estão os gajos de costas e vê-se através do folho da camisa o rabito do gajo. Pá, é nojento essa cena. Parece uma picha. É nojento aquilo.
Mas aquilo é tipo o cóccix, tem um
cóccix mais envolvido. É na zona sagrada aquilo. Opa, é assustador. Eu pensava que já tínhamos falado disto aqui.
Não, nem faço ideia. Agora tenho que descobrir que filme
então
é que
vais ver
eu
isso.
Até pensava que era uma adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, onde ele faria de criatura mitológica, não sei. Mas
Ariel? Ou de Calimã?
Não sei.
Ah, não, isso é do Tempest.
Há uma adaptação.
Isso é do Tempest, estou a confundir.
Não sei, mas há uma criatura, uma espécie de cupido, também. Mas tem outro, nome, mas... Mas pronto.
São dois. Que é o Kevin Kline, na adaptação mais recente do Sonho de uma Noite de Verão, o Kevin Kline e o Stanley Tucci interpretam esses dois.
É?
Pronto.
Kevin Kline é daqueles atores que, se ele aparecer, já sabemos que o filme é bom, não é? Portanto,
O Kevin Kline, por acaso, eu descobri no outro dia, o Kevin Kline ficou casado com uma das mulheres mais marcantes do cinema da década de 80.
A saber.
Lembram-se do filme Fast Times at Ridgemont High?
Não é nada.
Ele é casado com a famosa atriz que sai da piscina.
Sai da piscina.
Na fantasia do outro homem.
Com aquela t-shirt?
Não. Com peito à mostra.
Uai. Então não sei o quê.
Uai.
Se calhar a versão que eu vi era a versão censurada e ela tinha
t-shirt. O filme é um clássico.
O filme é um clássico e ela também é muito clássica. Mas acho que não é
interessante. E eles são casados.
Ainda? Passado esse
ainda?
Tempo?
Ainda?
Pronto, é um poucos que antigamente o amor era levado a sério, sabes?
Sim. O compromisso era para a vida. Agora não, o compromisso é para... É até dar jeito.
Ele parece sempre que é um gajo sério. Parece um gajo sério.
Mas o gajo faz...
E ele é um ator. E é bom ator.
Há pessoas que apareçam no pá, que sejam personagens principais ou semi-principais.
Sim.
Que é o Hugh Grant, Sandra Bullock...
Hugh Grant, Sandra Bullock...
Esse Kevin Kline, já sei que filme é bom, logo aí.
Com o Hugh Grant, tu sabes que filme é bom?
É o contrário de bom, estava a ser irónico.
Ah, okay.
Mas o Kevin Kline... Kevin Kline, na sua grande maioria, ele normalmente não entra em filmes mortosos.
Opa, mas é...
Podem não ser bons.
O gajo é gajo para fazer também de Presidente da República dos Estados Unidos.
Sim.
Em filmes de só à tarde.
Ou de...
Telefilmes.
Ou de Doppelganger, do Presidente dos Estados Unidos. Que isso. Ele já fez. Dave,
por acaso.
No Dave, ele fez as duas personagens.
Exatamente.
Ele entra numa comédia que até é bastante engraçada, que é o In and Out, que ele é um professor de teatro numa escola lá num estado daqueles do Midwest,
okay.
E um ex-aluno dele está nomeado para os Oscars, e ele ganha o Oscar e no discurso anuncia só muito como gay e agradece ao seu professor de teatro por tê-lo encorajado, porque ele foi um exemplo também como gay. E o gajo supostamente não é gay.
Ah, ok.
O filme é engraçado.
E esse Kevin Kline, não é o Calvin Kline, estou a confundir, lembra-me um filme também mítico, acho que é dos anos 90, acho que já é meio dos anos 90, que juntou todas essas pessoas e fez daquilo...
Tipo um Expendables, filmes de domingo à tarde.
E o filme chama-se, penso que ainda se chama, Prêt-à-Porter.
Ah, sim, é? Do Robert Altman.
É do Robert Altman.
É, não discuto. Tem a, também a Sophia Loren. Sophia Loren, o Mastroianni também entra.
Mas é um Expendables daquela categoria que eu acho que parece bem.
Sim.
Não são especialmente...
Mas o Robert Altman era especialista nesse tipo de Expendables. Vocês vão ver o elenco dos filmes de Robert Altman. E é
sim,
sempre um quem é quem de...
Mas normalmente...
Às vezes não, nem todos bons atores.
É, mas
normalmente...
O Parente à Porta incluía a Cláudia Schiffer num papel de destaque.
E aquela... Não era essa música?
Exatamente.
Lembram-me disso.
Foi uma altura onde saíram dois filmes muito parecidos em nível de tema, dois realizadores históricos norte-americanos. Foi esse, o Preta Porté, e foi o Celebrity do Woody Allen, que também se avientava no mundo da
olha,
moda.
Olha, Celebrity, nunca meti nisso.
Mas vê.
Mas eu não me tenho
tido. Não é dos melhores filmes do Woody Allen, mas não é um dos filmes maus do Woody Allen.
Também não imaginaria que fosse. Olha, lembrei-me de outro ator que eu... pá, o primeiro filme que vi dele é o Discurso do Rei, portanto é um ator que eu...
Colin Firth,
e que eu respeitei.
Foi o primeiro filme.
E que depois, a partir daí... Pá, se calhar tinha visto
Se calhar tinha visto e não tinha notado.
Não tinha notado. Eu reparei e depois comecei a notar e todos os restantes são merdosos. Tirando o Kingsman. Não sei se o Kingsman é bom ou não.
É bom.
Ainda não vi. Mas tudo o resto é absolutamente merdoso.
Não. Ele tem um filme muito bom. Colin Firth tem um filme...
Já viste O Homem Singular?
Dos meus filmes preferidos. Exatamente. O Single Man, O Homem Singular.
Estava a dar, no fim de semana passado, um filme dele tão mau que anula todos os outros filmes bons que ele possa ter.
Era O Diário da Bridget Jones 2 e 3.
Olha, nem sabia que ele estava nesse.
O Diário da Bridget Jones tem só uma coisa redentora no filme todo. E que envolve dois atores que têm, na sua grande maioria, só filmes maus. Que são o Colin Firth e o Grant. As cenas quando o Grant e o Colin Firth andam à luta, são cenas engraçadas.
É bem real.
Porque
é real. Parece real.
Porque são dois gajos que andam à porrada, mas são gajos que tu acreditas que na vida real eles andam à porrada.
É verdade.
Assim.
São dois gajos que andam à porrada
mas como dois miúdos do recreio.
São completamente inaptos para andar à porrada e aquilo parece uma cena de porrada real porque...
Ah, bom.
Torna-se engraçado por isso.
É verdade. No entanto, acho que é esticar um bocado o barco, mas sim, Colin Firth não tem um grande currículo.
Colin Firth vai ser sempre o Mr. Darcy. Tipo, podem vir todos os atores que quiserem, mas ele, quando fez a versão definitiva, na minha opinião, do Orgulho e Preconceito, que é a série da BBC... A série da BBC, ele é o... Ainda hoje, conheço muitas mulheres acima dos 35 anos, portanto viram aquilo já em fase adolescente ou criança, para quem o Colin Firth é sempre o Mr. Darcy. Portanto, foi um papel dele que ele fez que marcou
as pessoas. Nunca vi o Orgulho e Preconceito. Nenhuma
adaptação
do Orgulho
e Preconceito. Se um dia tiver uma lesão pré-frontal e muda a personalidade completamente, talvez veja esse filme.
Não é um filme que estejas predisposto a ver quando não há mais nada.
Eu gosto da Jane Austen. A Jane Austen tem um sentido de humor engraçado.
Sabes,
para mim.
Eu gostei muito de um filme, acho que foi escrito também pela Jane Austen, que é A Importância de Ser Ernesto.
Não, isso é Oscar Wilde.
Show
Oscar Wilde.
Pronto, peço desculpa, então é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
O Oscar Wilde é o rei das one-liners do século XIX.
Pronto.
Opa, o gajo é os aforismos, quer dizer, cada linha é um aforismo. Aquilo. Okay. É ótimo.
Mas é maravilhoso.
Cada tirada.
É bom, é cada tirada dela, sim. Mas aquilo acabam por ser crónicas de costumes, basicamente, disfarçadas de
peças. O ator principal, pelo menos da adaptação que eu vi, da Importância de Ser Ernesto, também é um tipo que desapareceu completamente, mas esteve nos pinkers na altura, que é o Rupert Everett.
Ah, sim, que era next best thing de Inglaterra. Muito amigo da Madonna.
Ah, não sei quem é. Sim, sim. Já viram um filme, agora lembrei-me, por causa, um filme chamado Being There.
Sim, grande, claro. Isso é um grande filme. Isso é uma obra-prima. Com Peter Sellers.
Exato, Peter
Sellers. Isso é uma obra.
Eu, por acaso, curiosamente, li o livro primeiro. Tinha um amigo norte-americano pretencioso. Pá, que me emprestou
o livro. Do Yers e qualquer coisa. Yers e qualquer coisa.
Pá, não sei, era um gajo judeu.
É polaco.
Judeu, assim, muito pouco conhecido.
Ele
esse
é
amigo meu também era judeu. E emprestou-me e gostou muito, que era uma espécie de humor, assim, um bocadinho requintado e etc, etc. E o gajo emprestou-me e depois mais tarde vi o filme.
Eu só conheço o filme e adoro aquilo. E volto. É dos filmes a que eu recorro mais vezes para ver.
Foi gosto um daqueles filmes que eu descobri nos últimos anos. Eu tinha ouvido muitas vezes falar dele e só o vi para aí há 10 anos. E quando o vi, foi logo daqueles filmes
Peter
que eu vi
Sellers,
e vi logo.
Shirley Temple.
Este filme é uma obra-prima.
Uhum. Não é
Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine.
Tem Shirley MacLaine, tem o Melvin Douglas também. Acho que tem pelo menos um ator. Esse Melvin Douglas ganhou o Oscar.
Motivo que há uma passividade, mas toda a ação. O Peter Sellers é maravilhoso.
Sim, é
a dizer mil coisas sem dizer uma única palavra.
O melhor filme do Peter Sellers. O melhor filme do Peter Sellers com a interpretação do Peter Sellers.
Essa cena, agora falámos do Kramer aqui, lembra-me uma cena inversa que acontece no Seinfeld. Quando o Kramer vai ao dentista e fica todo lixado a boca, e alguém, um rico, pensa que ele é atrasadinho mental. Acontece exatamente o contrário do que acontece nesse filme.
Okay.
Exatamente.
E eu lembrei-me disso. Muito provavelmente é possível que, que tenha vindo aí. Porque, não, porque esse livro é muito
o próprio
bem
filme,
conceituado
o próprio
dentro do
filme foi
dos ministros judeus.
O filme foi nomeado para os Oscars. O filme foi nomeado para os Oscars em várias categorias principais.
Foi?
Em pelo menos ganhou o ator secundário, com um dos atores que faz o milionário do filme, que acaba por morrer. E o Peter Sellers também foi nomeado. Não ganhou porque, não sei muito bem porquê.
Peter Sellers alguma vez ganhou?
Não, mas foi nomeado mais do que uma vez.
E pelo Dr. Strangelove foi nomeado para aí 40 vezes para o mesmo papel.
Sim, pelo personagem, sim. Dr. Strangelove foi nomeado. As pessoas têm sempre memória que os filmes do Kubrick eram maltratados pelos Oscars, mas a maior parte, pelo menos metade dos filmes dele, foram nomeados para o melhor filme, pelo menos.
Pá, eu digo uma coisa do Kubrick, que é, não sou o maior fã, mas respeito muito.
Eu sou grande fã do Kubrick.
Percebo, respeito, mas não é
mas
a minha
parece cena. Aquelas pessoas supersticiosas, olha, não acredito.
É.
Não acredito, mas respeito. Eu não gosto de brincar com essas coisas. Porque, pá, um gajo nunca sabe.
Quando tu vês que uma coisa é bem feita, é bem feita.
Acho que se usem muito...
É? Claro, sim.
Usem demasia e abusa-se a palavra gênio hoje em dia. Tudo é gênio. Quando vemos uma coisa muito boa, é um gênio.
E tu tens um gênio que ainda me dá cabo da cabeça. Tu dizes que o David Fincher é um gênio.
Eu digo.
Pronto.
E o Kubrick diga a mesma coisa. É, o Kubrick, para mim, é um cineasta.
Dizem gênios.
Gênios? Quê? Mas no geral ou só, por exemplo, no cinema?
Cinema, então.
No cinema, por exemplo, tens o Tarkovsky, para mim, é um gênio.
Certo.
Tarkovsky.
Pode ser.
O Hitchcock também.
Ok, aceito.
O Scorsese, por exemplo.
Ok.
Eu acho que o gênio do Scorsese está a ir...
Para mim, um gênio é um tipo que define aquilo que faz como uma coisa diferente. Ou seja, tu olhas para a obra dele e consegues reparar que aquela obra pode ser influenciada por alguma coisa que está para trás. Mas é uma obra que traz algo de novo.
Sim, ok.
Que de facto é um gajo que cria. É, por exemplo,
ou seja, há aqui uma definição funcional do que é ser gênio. Não é só fazer filmes bons, ok?
É ser brilhante, conseguir... mas também ser uma pessoa que traz alguma coisa de novo. Porque isso é que é criar acima de tudo.
Sim, isso é que é criação. Sim, gênio criativo é isso. Não é só gênio de cumprir.
Eu tenho mais tendência a usar a palavra gênio quando depois há subtextos dentro do filme ou há uma maneira de ver um filme e depois podes ter outra leitura completamente do filme e conseguir que essas duas leituras consigam estar ao mesmo nível.
Conseguirias considerá-lo Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven.
Um gênio nesse campo.
Mas eu acho que o que é fácil chamar ao Paul Verhoeven um gênio na medida em que ele redefiniu também as regras do género em que se meteu. É fácil menosprezar alguém que está no cinema de ação ou no cinema de terror. E esse tipo, quer queiramos, quer não, e a maior parte não sabe o nome dele, mas toda a gente conhece as obras e são icónicas. E toda a gente tem
Eu acho extremamente subversivas. Portanto, ele consegue ter essas exceções, tanto de filme de ação como de filme.
Exatamente, porque o tipo consegue mostrar às pessoas um filme de ação e quem estiver predisposto a isso consegue ter outras leituras e é diferente.
É a mesma coisa com o John McTiernan, por exemplo. O gajo que fez o Predador.
Já não
Die
acho
Hard,
tanto.
Eu acho.
Que esse tipo tem mais falhas do que...
O John McTiernan tem dois ou três filmes, para mim, que definem o cinema de ação. Pronto. O Die Hard, por exemplo, para mim é um filme de ação perfeito. Pronto. E é um gajo que notas... E eu revi há pouco tempo, provavelmente, o último bom filme dele, que é o caso de Thomas Crown. E realmente, depois dele, há muito pouca gente a filmar a ação daquela maneira.
Olha, eu já não vejo o caso de Thomas Crown há para aí 10 anos.
E é um filme que envelheceu muito bem.
É?
É.
É que eu não tenho boa impressão.
Com o René Russo. Muito bonito.
Envelheceu bem também.
René Russo a bronzear-se.
Sim.
Mas vi há 10 anos, não sei se a minha predisposição era a melhor, mas não gostei muito do filme. Posso ver outra vez.
Aliás, o filme que eu vi agora de Colin Firth era do mesmo calibre. Estamos a falar de...
Já sei qual é, um filme recente. É um filme recente.
Mas muito mau.
É um filme recente. E sabes quem é que escreveu o guião original desse filme?
Quem foi?
Só para te surpreender.
Quem foi?
Que é um filme, aparentemente, que é mau. Eu não vi, mas dizes que é mau. Foram os irmãos Coen.
A sério?
Qual é o filme?
Opa, eu não me lembro agora do título do filme. Mas sei qual é que é, porque estás a falar Colin Firth.
Mas é preciso ter calma com os Coen. Com os Coen também...
São capazes do melhor e do pior no mesmo.
São, sim, senhor.
Mas eu digo-te aí, o que é sobretudo mal é o overacting dos atores, o cair na piada fácil. Portanto, é fácil imputar o erro...
É um bocado como o Mordecai com o Johnny Depp.
É fácil imputar o erro à realização.
Força, pois é.
O Mordecai é um filme desse género.
Epá, eu imagino que o livro possa ter alguma piada.
Tem um flop imenso.
Isso é culpa da realização.
Olha, fui ver há pouco tempo o Passageiros, aquele com a Jennifer Lawrence.
Já saiu isso.
Já. Jennifer Lawrence e com o Chris Pratt. E foi dos poucos casos, eu até disse que era um caso de estudo aquele filme, porque tu vês exatamente qual é o tom daquela história e o realizador faz daquilo uma coisa muito leve... e quase romântica, não. E aquilo é muito negro.
O trailer estraga tudo. Mas
já conta logo tudo.
O trailer diz logo.
Não viste o trailer?
Isto vai tudo correr bem, mas há aqui um twist que dá merda.
Mas não há twist. A questão é que não há twist na história.
Então vá, não conta mais nada.
Pronto, não conta, não.
Mas vale a pena ver o filme?
Não.
Não, pronto.
Mas eu queria... Quer dizer, vale a pena pela... Porque aquilo é quase... Eu senti-me muito confuso a ver aquilo, porque está um filme de ação bem feito. Pá, é um filme de efeitos especiais, de desastre espacial muito bem feito.
Uhum.
Mas a história que interessa não é desenvolvida como eu acho que o guião podia... Okay.
Porque, já há filmes assim, esquizofrénicos.
Mas tu notas logo, tu notas que há ali uma cena... que devia ser negra e é feito com uma leveza e tu vês o público a rir-se e... Oh, caralho, isto não era para ser assim.
Vocês já repararam que há um novo... A ficção científica está diferente. Ou seja, tipo... A ficção científica antigamente baseava-se em... Epá, vamos especular, não sabemos como é que vai ser. No futuro vai ser assim.
Sim.
Portanto, pá, os próprios Star Trek e Star Wars nasceram disso. Hoje em dia, epá, já tem em conta muito conhecimento científico, a nível de gravidade, a nível de quanto tempo é que vai demorar até uma pessoa chegar a outro sítio. Portanto, tens agora uma série de filmes que têm em conta o chamado mais...
Pá, mas é uma tristeza, porque eu gostava muito de falar da premissa, porque a premissa é das melhores premissas de ficção científica dos últimos tempos.
Sim.
E atenção que este ano estreou um dos melhores filmes de sci-fi dos últimos anos.
O Arrival
é um grande filme.
Concordo.
Não é o meu melhor filme do ano.
Eu achei que a premissa também era boa, mas muito mal conseguido. Achei que foi muito mal conseguido.
E tu não podes dizer que o Passengers tem uma boa premissa porque tu não sabes a premissa do Passengers.
Então não vais contar. Porque eu vou ver.
Podes contar. Nós vamos ver.
Estreou esta semana?
Não, estreou há 2 semanas.
E estampou-se nas bilheteiras.
Não estampou nada. Estampou.
Mas também foi estupidez do estúdio.
Que é? No mesmo dia do Rogue One?
Não, foi uma semana depois.
Ou foi uma semana depois do Rogue One.
Eu nem sabia que o filme estava em cartaz, pela tu.
Estava.
E era um filme que eu gostava de ver.
E é um filme que tem aquelas que são, muito provavelmente...
Os atores são excelentes.
Duas das estrelas mais bankable neste momento.
Todos os atores estão maravilhosos no filme. As sequências já são maravilhosas.
Só tem 2 atores o filme, basicamente. Não contes mais.
Estás-me a fazer perguntas.
Não vou fazer mais perguntas.
É do realizador do Imitation Game, acho eu.
É.
Opa, há aquele filme, vocês já viram, já falámos aqui, do Moon.
Sim,
do
nunca vi.
Tem um filme que só tem um ator.
Tem o Sam Rockwell.
E tem o Kevin Spacey a fazer de rosto. Mas consegues ter uma história do caraças.
E acho que há uma voz de um ator britânico que eu adoro de comédia, que é o Matt Berry. Mas
eu acho que o filme é... Não é do Kevin Spacey a voz.
A voz é do Kevin Spacey.
Eu acho que é do Kevin Spacey.
Eu acho que o filme é fantástico, um filme só que tem 2 personagens. E 2 atores, um ator e uma voz, pá, e consegue-se fazer um filme extremamente denso, complexo. Pá, acho que está muito. Não é filme do David Bowie?
Já ouvi,
assim,
do filho do David Bowie. Eu já ouvi duas opiniões completamente diferentes do filme. Portanto, só vendo é que posso.
Eu gosto muito do mundo. E este, são 2 atores a carregar o filme.
E está carregadíssimo.
Pá, e é tudo bem gerido. Tu não sentes falta de mais ninguém ali. Mas pronto.
Opa, e tem coisas estranhas ali no meio que... Está bom. Aquilo está bom. Está muito bom. Mas continuando. Sim. Há bocadinho, já agora, aproveito para pegar numa deixa que ficou.
Sim.
Tinhas falado dessa cena de que a NBC estava no...
Está no fundo.
E estão a tentar buscar velhas glórias.
Isto era uma storyline do Caminho
Entusiasmo. Sim, embora eles tenham tentado há pouco tempo fazer uma nova série do Friends.
Mas imagina então, que séries é que vocês gostavam que voltassem? E não estamos a falar de remakes. Não estamos a falar de Kay MacIver, vamos fazer MacIver.
Eu posso já dizer que gostava que voltasse o Deadwood, porque queria uma conclusão para uma série que era excelente e só teve problema de audiências.
Sim.
Nunca chegou a ir
nunca
para
chegou
ele.
Ao
nunca
fim,
chegou não. a ir abaixo, nem chegou a ir ao fim. Portanto, parou no pico. Agora de cabeça
neste ano tive o prazer da série que eu queria que voltasse, voltou, que foram os X-Files, não se calhar no nível que eu queria.
Foi uma desilusãozita, não foi?
Foi, tirando um episódio que realmente eu achei muito bom, os outros desiludiram um bocado, mas também aquilo foi um bocado...
Continua a ser escrito pelo Chris Carter?
Alguns episódios sim. Claro, nota-se que o Chris Carter foi um bocadinho ultrapassado pelo tempo.
Percebo.
O que é uma pena. Portanto, outras séries que eu gostava que voltassem, estou a pensar.
Tu tinhas alguma em mente, João?
Não, lembrei-me agora porque podemos começar pelas da NBC. Que é que tu sabes quais é que são da NBC ou não?
Sinceramente, não posso ir lá por...
Mas
sei que o Friends era, sei que o Seinfeld era.
A última série que eu me lembro da NBC...
Não queria nada que o Seinfeld voltasse.
Community.
Community, mas eu não gosto de... Quer dizer... Community... acho que era uma espécie de tubo de ensaio para uma série de coisas que não se traduz numa série coerente.
Acho que seria, já agora, desculpa interromper, mas eu gostava de ver mais uma temporada de Millennium.
Ah,
acho que é uma série,
mas já não faz sentido agora.
Um bocado à frente. Já não faz.
Já passou.
Foi uma série que estreou quase uma década à frente do seu tempo. Depois houve houve séries que estrearam posteriormente que pegaram em muitas coisas na série.
Quis fazer para o ano 2000 o que toda a gente fez para 2012.
Sim.
Basicamente foi isso.
Sim. Tinhas, por exemplo, muitas cenas de medicina forense na série focadas.
Além da parte pré-apocalíptica.
Depois sonou parte recorrente em séries de crime e policiais.
Sim, eu não sei.
A parte apocalíptica, aquela história de mitologia ligada a uma sociedade secreta, etc. Foi uma coisa muito recorrente em séries.
Eu não sei porque quando apareceu...
E tinha o Lance Henriksen, que era
quando
um
apareceu,
Bishop.
Percebo.
Sim, o Bishop.
É o Lance Henriksen. Quando apareceu, eu era mais puto e tinha a referência dos ficheiros secretos e aquilo era do mesmo criador de ficheiros secretos. E depois, quando comecei a ver, com a minha cabeça de adolescente, não achei grande piada aquilo porque aquilo era muito parado e era muito complexo. Era complexo demais.
E dava medo.
A primeira, a segunda e a terceira.
Deu mais seca.
A primeira, a segunda e a terceira temporada tem um problema, mas foi um problema de estúdio. Foi basicamente, a primeira temporada é uma série muito centrada nas raízes do mal, no estudo do mal, de porque é que os seres humanos cometem crimes, porque é que há violência, etc. E como aquilo não teve as audiências que era esperado, depois eles na segunda temporada, além do Chris Carter, que estava a tratar dos seus secretos na altura, meteram dois tipos a fazer a produção executiva, que era o Glenn Morgan e o James Wong, que eram também dois tipos que vinham das seus secretos. E eles deram àquilo um tom muito mais... não é leve, mas é uma coisa muito mais ligeira.
Pronto. Okay.
Ah, é?
É okay. Muito mais de subversão. Há ali episódios que são claramente quase paródias do próprio estilo da série. Pronto.
Ok. Mas aquilo chegou a ter um crossover, ou não?
Sim. E depois o terceiro foi uma coisa mais linear. Acaba por ser a temporada mais normal, mas que... Eu não vou dizer como é que acaba a segunda temporada, mas a segunda temporada chegas à impressão que... tens a ideia que a série chegou ao fim. E depois volta na terceira temporada e tu ficas...
Se calhar é o que os gajos faziam, não sabiam se ia voltar.
Sim, mas foi.
Vamos fechar isto mais ou menos a ver.
Depois houve mais uma terceira sem ninguém estar a contar.
Mas eu gosto que façam isso nas séries. Gosto que cada temporada seja um arco que começa e fecha e podíamos ficar por ali que já não havia problema. Porque quando nos deixam em cliffhanger ou numa história contínua de temporada só porque só é suposto haver 10 episódios naquele ano, isso lixa-me tudo.
Tipo Game of Thrones.
Por exemplo. Mas há várias assim que...
Sim, quase todas.
E eu gosto de ter uma temporada e sentir-me satisfeito com uma temporada porque houve ali uma história que terminou. Agora quero voltar às personagens com outra história ou com um arco que...
Eu gosto quando há balizas. Quando chega a uma altura e diz assim...
É isso.
Ok, nós chegámos à terceira temporada, só vai haver mais duas. Pá, ficas, ok, pronto.
Vocês lembram-se de uma série que também... Eu acho que só teve uma temporada, ou se teve duas, entretanto, ficou... Que era também sobre essa cena do fim do mundo do ano 2000, que era...
Sim.
Pá, era chamava-se a primeira vaga, ou a terceira
sim,
vaga.
Sim. Foi, vaga, foi a série, que a TV depois colocou, ou no Horário dos Seis Secretos. Pensaram, ok, isto tem a ver com extraterrestres, tem a ver com o apocalipse e tal.
Só que era bem diferente, que eram os extraterrestres chegaram à Terra.
Sim. Depois havia um gajo que via...
Depois era um filme...
Nostradamus? Não, os gajos viam as cenas de Nostradamus.
As centurias de Nostradamus.
Nostradamus é que previam a chegada desses extraterrestres.
Chegava-se Foster, o personagem principal era o Kate Foster.
Mas era uma série quase política, não é?
Era.
Sim, os gajos estavam metidos.
Estavam metidos, não sei o quê, andavam atrás do personagem principal, etc.
Podia ser quase uma prequela para o Alien Nation, que já falámos aqui.
É verdade.
Era mais ou menos uma coisa. Não era bem assim.
Os aliens eram parecidos com os do Alien Nation, caraças. Também não
tinha. Não era bem, pá. No Alien Nation ou do. Não estás a falar do Alien Nation, estás a falar do. They Live.
Não, Alien Nation.
They Live é diferente.
Alien Nation é aqueles.
Sim.
Mas esses gajos nunca tomaram o poder, esses gajos eram uma espécie de refugiados.
Pronto, é isso.
E esses gajos não, esses gajos eram os gajos que vinham exercer poder.
Nessa altura.
Mais tipo o They Live. Ou seja, eram os gajos.
A TV nessa altura, à sexta-feira, só passava coisas dessas. Eu lembro-me que eles passaram, nessa altura, um filme. Não era à sexta. Davam dois episódios à sexta. Eu lembro perfeitamente porque eu não tinha TV em casa e tinha de ir ver a casa dos meus avós. E então, eles começaram a passar cenas dessas. E uma das coisas que eles passaram foi um filme que era uma coisa do género Blair Witch Project.
Eu vi esse filme.
Só que era um filme de invasão alienígena de uma casa. Que eram pessoas que estavam numa casa. Era tipo um jantar familiar, tudo a correr muito bem. E depois, à medida que o jantar vai ocorrer, aquilo é filmado no mesmo estilo do Blair Witch Project. Uh-huh. Ou seja, é alguém que supostamente está com uma camcorder em casa.
Foi antes do Blair Witch.
Foi antes do Blair Witch. A filmar. Mas há vários filmes antes do Blair Witch, assim. A filmar a cena de jantar e preparações e a lançar os dramas.
Ou era um aniversário, ou era um Natal.
Era uma coisa assim. Pronto. E depois, à medida que o filme vai decorrendo, ele vai apanhando coisas estranhas, tipo caras nas janelas, barulhos e não sei o quê. Depois, à medida que o filme vai avançando, é que começas a perceber-te que a quinta dele está a ser invadida por extraterrestres.
E está muito bem feito, por acaso. Pelo menos na altura em que eu vi, aquilo borrou-me todo, porque nunca tinha visto uma coisa assim. E ainda por cima é com um ator que eu depois fiquei com ele na cabeça, não sei porquê, porque me deve ter impressionado nesse filme, que foi o Zach Ward.
Sim, sim, sim.
Esse tipo entra no filme e a partir daí continuei.
Houve dois filmes que se estrearam antes do Blair Witch e que eram nesse género. Era chamava-se Jersey Devil.
Exato. Não se chamava Jersey Devil.
Não, era sobre Jersey Devil, mas era. E outro é com o...
Chamava-se The Last Tape. Assim,
exatamente, Last Tape. E depois o outro é um que eu não me lembro agora do título. E é com o David Caruso e o Peter Mullen, que é um ator escocês, que também é daqueles atores, se vocês virem a cara dele num filme, sabem quem é.
Sim.
E que eles são dois tipos que fazem parte de uma equipa de desinfestação que vão a um manicômio abandonado para limpar...
Session 9.
Exatamente, Session 9. Vão limpar... Opa, como é que se diz em português? Asbestos. É, o amianto.
Exatamente.
Eles vão limpar o amianto. E depois, essa altura, eles começam a dar em dois.
Negro, cara. Esse filme...
E tu, ao início, não percebes muito bem.
Mas estava na TVI há...
Dava.
Ok, tem, a Horário de Fecheiros Secretos.
Sim, tem um dos famosos, tem para mim um dos melhores fuck you da história do cinema.
O quê?
Quando o David Caruso tem um dos melhores fuck you da história do cinema. Que ele basicamente, eu vou tentar imitar, o Peter Mullen diz qualquer coisa e o David Caruso aproxima-se dele de direção e diz fuck you.
Isso não é nada overacting, caralho.
Nada.
Ah, vocês lembram-se também, passou a dar em vez de Fecheiros Secretos uma série que era o Pretender?
Sim.
Lembras-te disso ou não?
Sim. Que era a série, era a atriz. Quando acabava os Fecheiros Secretos, depois, entre temporadas,
alternava com o Pretender. E o Pretender tinha uma coisa.
E assim que tentou ter o Sentinela.
Exatamente.
Pá, com o Pretender tinha uma coisa que era assim um gajo meio. Pá, sem grandes competências sociais, assim meio alienado,
sim.
Que era treinado para saber tudo, uma espécie de Catch Me If You Can, não é? Era
exatamente.
Um sim.
Pronto. E o gajo no início tinha esse ar alienado, mas depois nas outras temporadas começou a ficar estiloso.
Era
já.
Suave.
Começou a ficar normal.
Opa, e perdeu uma piada, porque a piada era o gajo ser assim um gajo maluquinho, não é?
Não, aquilo é um gajo que se insere muito bem em qualquer sítio onde está. Depois
não, a piada era essa, era o gajo ter competências sociais, mas depois. Competências
profissionais, mas, tudo, mas
nenhuma
tinha...
social. E, entretanto, o gajo começou a ser estiloso, a sacar gajas e pá, perdeu...
A série tinha uma coisa boa, que eu acho que era uma coisa que muitas séries podiam aproveitar. Essas séries, assim, que têm um esquema muito definido para todos os episódios, um gimmick, exatamente, que é, o gajo ajudava uma pessoa e depois era muito provável que ele, num episódio muito mais à frente, precisasse da ajuda de alguém e ia buscar essa pessoa.
Ah, sim.
Tipo, quero contar, olha, dás-me um favor.
Ah, isso é giro, caralho.
Pronto. E há muitas séries...
Isso acontecia no Esquadrão Classe A.
Exatamente. E há muitas séries que não aproveitam isso. E acho que era uma coisa que se podia aproveitar.
No Esquadrão Classe A faziam muito isso. I know a guy. E depois vias o gajo de episódios atrás.
Ah, não era o manager do gajo, não andava sempre a limpar borradas do passado?
Era o karma. Ele estava a tentar melhorar o karma.
Mas era só as partes do passado, ou seja, nunca tinha passado pelas cenas do passado. Não. Ou seja, era o contrário.
Sim.
Neste caso era o contrário, o gajo só estava a falar de coisas que tinham acontecido.
Sim.
Mas sim.
O storyline do Man of Mizzle era isso, era o gajo.
Sim.
Okay. O gajo estava a arriscar os pecados, estava a fazer bem aquilo que tinha feito mal.
Ou seja, mas nós tínhamos que imaginar o mal que ele tinha feito.
Sim.
Okay.
Exato.
Ou seja, não havia a retrospectiva nem nada disso.
Não.
Ok.
Tenho ideia.
Devia haver uma série de prequela que era isso, que era o gajo a fazer.
A atriz do Pretender...
Andrea Parker,
eu conheci a primeira vez a ver Máquinas de Guerra, com o Dolph Lundgren e o Van Damme. Porque ela era o interesse amoroso do Van Damme no Máquinas de Guerra.
Ah, ok.
E pronto. E acho que ela... Que me lembrei dela porque ela falava com a boca de lado. Acho que ela tem um ligeiro problema no lábio inferior.
Falava a boca de lado?
Sim.
Opa, eu lembrei-me agora de uma coisa que era mais ou menos também as porcarias que o Manoel Miller fizesse, que era o Saul Goodman.
Sim.
O Saul Goodman, que é uma prequela do
Sim, o Better Call Saul é o Breaking Bad, sim.
É uma prequela. E o gajo fala, pelo menos, de quando ele vivia em Chicago, ou perto de Chicago, que vivia de fazer uns truques. Opa, o gajo era... fazia burlas.
Sim.
Pronto, e até há um episódio em que ele volta a fazer burlas com um amigo no final da primeira temporada, não sei o quê. E se houvesse, isso era uma prequela, haver uma prequela dessa prequela...
Que poça.
Que era o Saul Goodman novo a fazer
quase incerto.
Porque as burlas eram todas muito... Opa, eram
elaboradas.
Muito... Opa, vou contar aqui uma, isto não é spoiler, porque aparece logo no início de um episódio, que é, o gajo estava num bar, fazia-se amigo de um gajo que estava lá no bar, e depois iam na rua e encontravam o outro gajo, que era assim um gordo, gordo morto no chão. Você disse, caralho, está morto não, adormecido. Assim, caralho, este gajo está adormecido. Para ver-lhe a carteira. E o gajo vê a carteira e a carteira tinha... tinha algum dinheiro, não muito. Sim. E os gajos, epá, fico com o dinheiro. E o outro diz, epá, deixa estar, então eu fico com o relógio. O gajo estava combinado com o gordo. E eu, mas o ficas com o relógio porquê? Não, eu fico com o relógio, deixa estar. Não quero dinheiro. Então, mas porquê? O que é que tem o relógio? Nada, 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 é um relógio. E ele via e era um Rolex. E disse, opá, então eu fico com o relógio, dou-te o dinheiro dele, dou-te mais dinheiro. Pá, isto é bem arriscado. Ah, então o gajo dava mais relógio para ficar com o Rolex, era um Rolex falso.
Sim.
E ia-se embora. E a piada... Pá, isto é bem rebuscado.
É rebuscado, mas não deixa de ser verdade, porque durante algum tempo, um dos meus programas favoritos da SIC Radical, que não é dizer muito, era o favorito da SIC Radical.
Ah, ok.
Era o das burlas, que os gajos ensinavam a fazer burlas. E eu achava tudo muito rebuscado, porque os gajos às vezes alugavam uma casa para as pessoas entrarem e depois... Pá, mas aquilo, pelos vistos, as burlas são assim, se alguém...
Sim, houve um burlão que, no século XX, conseguiu vender o Aqueduto das Águas Livres.
Ah,
conseguiu vender o quê?
O Aqueduto das Águas Livres.
Isso é verdade.
Caraca. Apresentava-se com o nome de Conde Victor Lustiga e tinha uma série, dizia que tinha uma série de títulos de grandes monumentos.
Esse gajo
que o Estado português, no caso, quando estava em Portugal, era o Estado português que estava a tentar livrar deles e não conseguia. Então ia tipo endinheirados, estrangeiros, que não sabia muito bem como é que isto funcionava.
Isso é um esquema do Príncipe da Nigéria. Se foi o primeiro gajo a fazer
cartas da Nigéria.
Do Príncipe da Nigéria.
Basicamente é isso.
Opa, vocês lembram-se de uma série inglesa chamada de Hustle? Golpada?
Sim, Hustle.
Ah, que era basicamente isso. Era uma espécie de Ocean's.
É bem recente.
Era.
Não é uma espécie de Ocean's.
Sim, que entrava o ator que morreu este ano, o Robert Vaughn.
Isso.
Que entrava no The Man From U.N.C.L.E.
Man From U.N.C.L.E.
Opa, isso era uma espécie de... Não dirigia do Ocean's Eleven, porque o Ocean's Eleven era para fazer um roubo. Neste caso,
sim,
era o contrário. Os gajos atraíam pessoas que fossem especialmente greedy,
sim,
digamos assim.
Sim.
E davam-lhes...
Aliás,
é tipo Leverage.
Aliás, a série que eu via na SIC Radical era... Vinha quase à boleia de essa, porque eu acho que se chamava The Real Hustle.
The Real Hustle, exatamente. Sim. Porque aquilo deve ter sido muito popular na Inglaterra.
No Reino Unido, sim.
Pronto, no Reino Unido. E os gajos fizeram The Real Hustle, que era com também uns gajos estilosos.
Ah pá, mas esse, pronto, e também que eu estava a explicar no Real Hustle também era gente muito bem parecida, não é? E,
sim.
E eu não fazia ideia como é que aquela gente... Porque eles sabiam mesmo fazer aquilo. Porque lá às vezes eles faziam com pessoas reais e às vezes eram mesmo coisas de rua que eles faziam de improviso com câmara escondida e conseguiam fazer aqueles assaltos que eu acho inacreditáveis, de dar o encontrão e tirar a carteira. Essa porcaria pode fazer-se mesmo, ou estar a falar com alguém e tirar o relógio a uma pessoa enquanto ela está a falar.
Eu não sei, os gajos, provavelmente, isso também tens uma coisa fácil, que é os gajos filmam e se calhar filmam 20 casos e só depois só passam
sim,
os
correram bem. Sim, é provável.
Pronto. Mas mesmo assim, só o facto de conseguirem fazer e terem lata, sobretudo ter a lata...
Ter a lata é metade do caminho, não é?
É pá, neste caso, é fácil teres a lata porque só vê a merda. Está ali a câmara.
Não é? Também é verdade.
Uma coisa é teres lata e és apanhado e tcharam,
e se for possível, diziam ITV ou BBC. Ok.
Isto é um teste. Era para ver.
Portanto, neste caso, não há stress.
Se queremos aconselhar a algum burlão, é que leve alguma câmara ou que leve uma pessoa com uma câmara.
Como um cartão a dizer,
nós às vezes cruzamos porque é que há tipos que gravam os crimes, não é? Pronto, é para isto.
Sim. Provavelmente é isso.
Provavelmente é isso.
Bate certo.
Olha, estamos a chegar ao final do ano, não é? Ah, do programa?
Sim.
A final do ano. Eu não sei se vocês já fizeram algum top para vocês.
Eu tive de fazer.
Fizeste?
Tive de fazer para um site, para o qual escrevo.
Para o Artefacto.
Para o Artefacto.
Também fizeste o teu para o Artefacto?
Não, tive de fazer. Nós tivemos de escolher o melhor e pior do ano só.
Ah, pois
não,
é.
Não tive de fazer top
nós
10,
dois, nós dois escolhemos o melhor e pior do ano.
Exatamente.
Diz lá.
E de séries também fiz.
Séries e filmes, é isso?
Sim.
Só fico lá.
São
as únicas coisas que eu pude fazer. Eu fiz porque...
Pronto, eu disse a melhor série do ano, para mim. E depois escolhi o melhor e o pior filme. O melhor filme, sei que foi o Animais Noturnos.
Ainda não vi, mas hei de ver proximamente.
E o pior foi o Deuses do Egito.
Que não vi e não faço questão de ver.
Eu vi pelo trailer, já é o meu pior filme também.
Não, o filme é muito mau.
Okay. O filme
pelo
é
trailer. Pelo trailer.
O filme é horrível. O filme é ofensivo.
Tem uma premissa mesmo ofensiva.
É mesmo ofensivo.
Okay.
Eu não sou nada da questão do politicamente correto, acho isso uma chatice do caraças. Mas colocar deuses egípcios, louros...
há certas coisas que eu dou de barato, tipo aquela bronca que houve por causa de Tilda Swinton fazer o personagem de Doctor Strange no original BD asiático. Faz sentido para mim, porque o próprio personagem na BD já de si é um bocado aquele resquício do homem sábio asiático, que é um estereótipo racista.
Sim.
E é um caso onde é a atriz correta no papel correto. E tu vais ver o filme e faz sentido.
E ela faz, a persona dela é celta, portanto, nem sequer é uma pessoa ocidental.
Exatamente.
A fazer de...
Pá, não há problema nenhum com isso. Agora, deuses do Egito, e metem o Gerard Butler e o tipo da Guerra dos Tronos, e pior, pronto, isso são deuses, que os deuses sejam ocidentais.
Cabelo verde.
Não há problema nenhum.
Cabelo verde, como tu quiseres.
Mas depois, as personagens que fazem de escravos também são louros e dá-lhes azeis, e eu acho isso ridículo. Não, e à parte disso, os efeitos especiais é um bocado... estás a ver screensavers do Windows 98. É, coisas sem textura. São, pá, têm aquelas formas, mas não têm textura nenhuma. É amarelo.
Ok.
Pá, e é mesmo...
incómodo. Estou a ficar incomodado só com a descrição.
Pá, e é de um realizador que me dá pena vê-lo nessas aventuras.
Dá pena, é isso.
Que é o Alex Proyas. Que é o gajo que fez o Corvo.
O Corvo e o Dark City.
E o Dark City, que é um grande filme. O Dark City, que eu costumo chamar-lhe o Matrix.
O Dark City não é baseado numa graphic novel
qualquer?
Não é esse?
É. Okay. O Dark City tem muitas coisas do Matrix. Eu vi inclusive cenários. E é feito antes.
Vi o Dark City para aí há um mês. Não mais de um mês.
Sim, ele passa muitas vezes no Hollywood.
E foi à tarde, foi à hora de almoço até.
Passa muitas vezes nesses canais.
E fiquei agradavelmente surpreendido. Não, eu já tinha gostado, mas fiquei surpreendido porque aquilo manteve-se bem, e a história é incrivelmente coerente e boa e bem desenhada, e as personagens estão muito bem desenhadas.
Tem provavelmente o melhor papel no cinema do Kiefer Sutherland, que também não é dizer muito, mas sim.
Sim.
E tem um daqueles atores que faz sempre de vilão, que é o Rufus Sewell, que entra agora numa série também muito boa, que é o The Man in the High Castle.
Gostas disso?
Eu gosto.
Entra, mas ele entrou numa série ainda melhor, que foi o House of Cards. Ele era o ator principal do House of Cards britânico.
Exatamente.
E esse tipo, eu confundi, eu até fui ao IMDb porque eu pensava que era o ator que fazia nos Vingadores, que fazia Mr. Steed.
Ah, não.
Porque eles são parecidos enquanto velhos, por isso.
É uma cnia, é uma cnia.
Confundi-os. O Alex Proyas, daí em diante, também fez o iRobot e só fez este.
Sim, e o Knowing.
O Knowing.
O Nicolas Cage.
Já não há esperança para Alex Proyas.
Ele fez é do Tarsam, que é com o gajo que faz Super-Homem e o Henry Cavill a fazer de seu. Que agora não lembro do título do filme, mas que é um filme à Tarsam comercial. Tarsam é um realizador, não sei se sabem, conhecem. É o realizador que fez A Cela, por exemplo.
Os Imortais.
Sim, exatamente. O filme chama-se Os Imortais. E um filme que eu gosto particularmente, que é o The Fall.
Ah, The Fall é muito bom.
Que é muito bom. Visualmente é dos filmes mais incríveis que eu já vi. É dos melhores filmes que eu já vi desse ponto de vista. É uma coisa absolutamente absurda mesmo.
E eu agora gostava que dissesse o teu melhor e pior filme, porque eu sei que o teu pior é um dos que eu não desgostei nada.
O meu melhor filme, posso começar, o meu melhor filme este ano... Eu tenho um gosto bastante eclético, aliás. Quem lê as minhas críticas nesse site, por de facto, vê que eu, por exemplo, dei... ainda há pouco tempo, 8,5 ao Rogue One. Portanto, não sou uma pessoa pretenciosa. Os meus melhores filmes do ano acabam a ser filmes que normalmente quase que não me imagem pretenciosidade. No meu ano passado foi um documentário a falar da Indonésia, sobre a Guerra Civil da Indonésia. E este ano foi um filme com stop motion existencialista. O melhor filme deste ano foi o Anomalisa, do Charlie Kaufman, que é um filme que... Eu gosto muito de Charlie Kaufman.
Também gosto muito.
Devo já dizer isso. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind é dos meus filmes preferidos. E gosto também muito do Being John Malkovich, do Adaptation, etc.
Não é o Eternal Sunshine.
E o Cinédo, que também é muito bom.
Não é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que na capa em português tem lá uma comédia delirante.
Sim.
Acho isso incrível.
Que é incrível. E o filme Anomalisa é um filme que encaixa naquilo que eu gosto num filme. É um filme que tem um sentido de humor muito seco. É um daqueles filmes que trata de coisas tristes, mas que não te deixam triste, deixam-te apenas contemplativo. E tem ideias muito boas lá dentro. Muitas que são típicas Charlie Kaufman, por exemplo, nomes de coisas que têm a ver com síndromas e com problemas psicológicos. E tem a melhor interpretação de uma canção de Cyndi Lauper num filme. Girls Just Wanna Have Fun. Por isso, para mim, foi o melhor filme do ano. Eu, por acaso, lembro-me que referi outros na altura. Deixo de estar a ver. O Arrival foi um deles. Foi um filme que eu também gostei bastante. Mas o meu filme preferido deste ano, de 2016, foi o Anomalisa. O meu pior filme deste ano, e é um filme que tu gostaste, é o Hardcore Henry.
Mas é isso.
Que é um filme que eu achei absolutamente horrível. Porque é um filme gimmick, que se esgota no gimmick, na minha opinião. E desconhece, basicamente, os fundamentos da visão humana. Acha que a visão dos seres humanos é como a dos camaleões e os olhos andam a girar dentro das órbitas. E não é bem assim. E então perde completamente a noção de espaço, de ritmo, de tudo o que eu gosto no cinema da ação.
Não, mas eu gostei do filme. quer dizer, não é um filme que eu vou guardar para a vida, mas é um filme que me divertiu muito enquanto eu estava a ver, porque eu parecia que estava num videojogo e acho que o filme também não esconde isso, porque tu tens sempre uma personagem a dizer, agora tens que ir para ali.
O filme é um videojogo, basicamente, há aquelas adaptações de videojogo, aquilo é um filme que é um videojogo.
Sim, só não podes jogar, mas é mesmo um videojogo. Até tem um nível de sniping que te diz, agora vamos ter que matar aqueles gajos.
Aponta-te. É sempre assim. O filme é sempre assim.
É?
É. O filme é um filme, basicamente, eu acho que ele é plano contínuo, certo?
E em POV?
Em teoria. Em teoria é.
Em POV.
Em teoria seria um filme de plano contínuo. Aquilo tem uns cortes lá a meio, tem tipo partes em que o personagem meio que desmaia e volta, mas aquilo é sempre assim.
Eu lembro de ver isso.
Ilya Naanshuler.
E vi o trailer dessa porcaria e isso não estava para ser financiado.
Chama-se Ilya Naanshuler.
E demorou a estar financiado.
É um filme russo.
E depois, o ator secundário,
que é o Charlton Copley,
acabou por financiar aquilo que faltava e quis entrar no filme. E depois, à custa do Charlton Copley, entra também
O Tim Roth
numa cena.
Ah, boa. Mas isso é uma espécie de assalto ao arranha-céu, só que em povo, é isso?
Aquilo não é bem um assalto ao arranha-céu. É mais um filme de fuga e perseguição.
É um filme de missão.
É um gajo que, supostamente, foi alvo de um processo qualquer que ele fica meio cyborg.
Eles tornam uma espécie de super soldado.
Parece bom. Pronto. Já está, e depois
os gajos que o transformaram em cyborg estão a persegui-lo para ver se o apanham.
A primeira cena é ele a ser montado por uma tipa que se diz mulher dele.
Montado, mas literalmente montado.
Ah, montado, sim, estão a montar-lhe um braço e uma perna.
Já para não criar expectativas.
E depois chega o vilão, que é um tipo de cabelo branco com poderes telecinéticos, logo aí também é de videojogo, e os gajos fogem.
Ok.
Pronto. E a partir daí é isso.
Olha, por falar em filmes financiados por...
por famosos.
Não, financiados não? Por crowdfundings e não sei o quê.
Eu já paguei
para Indiegogo. Pagaste para quais?
Paguei para o Robot Bigfoot.
O nome diz bastante sobre o herreiro.
E há algum tempo paguei para um chamado Robô Geisha. Portanto, tudo o que tenha robô...
Eu dei dinheiro para um último documentário. Acho que o último documentário do Werner Herzog teve uma parte de crowdfunding. E eu dei dinheiro para o documentário do Werner Herzog.
Qual é o documentário, já agora?
Lo and Behold.
Ganhou?
Sim, foi feito.
O que é que tu ganhaste?
Ganhei um agradecimento? Uma coisa assim, autografado pelo Werner Herzog.
Eu gosto que eles ganham um agradecimento.
Eu gosto
do Facebook. Ganham um agradecimento por Facebook.
O Werner Herzog é outro que eu respeito. Apesar de não gostar de 100% do que ele faz.
O Werner Herzog tem, até agora ainda mais nos documentários, mas o último, não foi o último, mas o penúltimo filme de imagem real que ele fez é de uma demência muito boa. Que é o Bell Lieutenant, Port Call New Orleans, que junta Werner Herzog e Nicolas Cage.
Odiaste-lhe.
Sim, E isso supostamente não é um remake do filme do Abel
Ferreira. Não, remake. Aquilo supostamente é tipo franchise, percebes?
Achas que é?
É, eles explicaram isso. Que é do género. Ok, então isto é em cada cidade, vamos fazer um Bad Lieutenant. Basicamente, é verem o tipo de filme de demência que está habitualmente nos filmes do Werner Herzog, e o ponto de partida do filme, o Nicolas Cage é polícia, e ele durante o furacão Katrina tenta salvar dois presos que estão ficar na prisão e aquilo está a inundar. Ele tenta salvá-los, ele consegue salvá-los, mas no coisa tem uma lesão crónica na coluna. Portanto, está obrigatoriamente sempre a tomar...
Ou seja, isto é um mesmo do outro do...
Então, ele passa ao filme
do Harvey Keitel.
Não, Harvey Keitel é um tipo mau, muito mau.
É um tipo que não passa tem moral. Pela vida a drogar-se e a beber e o filme é isso.
Pronto.
Não há história. E este, pelos vistos, tem uma storyline.
Tem
uma storyline.
Mas tem o...
Que é bem-vinda.
Tem o Nicolas Cage
a ter
alucinações a disparar contra iguanas, etc.
Pois é uma cena marcante com uma iguana. Mas estava a dizer que eu admiro o Werner Herzog porque é um tipo que se leva muito a sério, mas quando não é para se levar a sério também se deixa embarcar em coisas mais leves como ser o vilão do Jack Reacher. E é um vilão magnífico porque ele faz dele próprio, ele sabe que tem aquela presença e diverte-se muito a fazer aquela
coisa. Tem um momento épico numa entrevista que ele está a dar a um crítico de cinema britânico muito famoso, que é o Mark Kermode. Eles estão num jardim público nova-iorquino. E os gajos estão a falar e de repente há um sniper que dispara uma bala que passa ao lado da cabeça do Werner Herzog. Um homem normal pararia a entrevista e dizia: vamos abrigar-nos. O Werner Herzog olha só e continua a entrevista.
Que porra!
Provavelmente dos realizadores da história de cinema, o Werner Herzog é aquele que tem as histórias mais doidas.
Muito à custa do Klaus Kinski.
Mesmo sem o Klaus Kinski,
encenado. mesmo para ser mais badass.
Mesmo sem o Klaus Kinski, ele tem histórias fantásticas. Ele tem uma de um... Ele foi gravar um filme, que agora não lembro qual é, mas é um filme que mete anões. E os anões, durante o filme, tiveram de fazer uma stunt, uma cena de duplos, e elejaram-se a sério, sem ele estar a contar. E o gajo ficou-se a sentir mal. E ele disse que quando acabasse de gravar o filme, ele, se eles estivessem nessa disposição, ele saltava para cima de um cato, nu. Então, quando acabou o filme, ele fez isso.
Mas porquê é que eles aceitaram? Disse, olha, eu quero isso, quero! Quero sim, senhor!
Porque eram anões ruins. Ah, também os há.
Ele fez uma aposta com um famoso realizador de documentários também, já há muito tempo, no início da carreira dele, que chama, o realizador é o Errol Morris, e eles fizeram uma aposta, e ele disse, é o Errol Morris, se ele conseguisse acabar o primeiro filme dele, que o Werner Herzog comia o seu próprio sapato, cozinhava e comia.
Ah, isso é verdade.
E fez isso.
Mas sapato de cabedal.
Isso é o que sim, 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 sim.
Não,
sim.
Sapato de napa.
Sim.
Ok. Cabedal dá.
Ele tem histórias dessas. Tem muitas histórias. O Klaus Kinski tem. Tem uma em que, quando ele esteve a gravar o... Acho que era o Fitzcarral. Não sei se era o Aguirre. O Klaus Kinski estava tão fora de controlo e estava sempre a ameaçar toda a gente. Que houve ele estava a gravar aquilo no Peru e houve um membro de uma tribo peruana que foi ter com o Werner Herzog e disse, se quiseres que nós o matemos, nós matamos-lo e metemos o rio abaixo. É só desejo. E o Werner Herzog pensou um bocado e disse, se calhar é melhor não.
Por acaso, é giro quando o making of de um filme se torna num filme
melhor, si num filme melhor que o próprio filme. Nesse caso, sim.
E o Werner Herzog é pródigo nessas
coisas. O que é que é Adam Smith no gajo? A gente dá-lhe um Smith.
Mas eles fizeram isso várias vezes.
E qual é a tua melhor série do ano?
A minha melhor série do ano é The Americans, claramente.
Ok. Eu tive
eu não vi Westworld, portanto, vou já dizer isso. Não vi porque não calhou. Estava a ver outra coisa, portanto, só... Eu queria que aquilo acabasse para eu ver tudo de seguida.
Já acabou.
Portanto, a minha melhor série do ano é The Americans. Não me venham cá com Game of Thrones, nem coisas dessas. Sim, porque sim.
As piores não vale a pena, porque nem as viste. Portanto, não. Quando são as piores, um gajo vê o primeiro episódio, não vê mais.
É isso. O meu critério para escolher a melhor série do ano foi a que mais me entreteve, mas que também começou no ano. Portanto, eu não, não contei temporadas que continuam. Okay, okay. Foi uma série que começou este ano e que me divertiu muito, que foi o Get Down do Netflix.
Sim, mas
porque é uma série muito...
Não tem Netflix.
É uma série muito simples. É uma série que mais ou menos é sobre o início do hip-hop, ok?
Ah, já sei qual é.
Mas que diverte muito e depois tem uma estética do Baz Luhrmann que eu achava detestável, especialmente no Great Gatsby. Sim. No Great Gatsby. Gostei muito no Straight Ballroom, no Romeo e Juliette. Mas achei que ele estava a ficar extravagante demais. Ele deu um passo atrás, tornou a coisa esteticamente agradável, mas também numa história divertida e acho que foi a coisa mais surpreendente que eu vi este ano. Já o João Moreira nem sequer disse o melhor filme que viu.
Pois é verdade.
O pior filme que viu.
Eu não, já porque eu não escrevo porto de factos, logo aí, não pensei, não tenho essa coisa feita.
Mas tu és
uma pessoa que vive.
Mas a tua palavra conta muito mais do que a nossa, porque tu és uma figura pública, João.
Exatamente. A melhor série para mim.
Nós escrevemos para o meu
Leftovers. É
uma série que custa para ver há algum tempo.
Já falámos aqui.
Continua a manter-se tão boa que este ano é a tua série favorita também.
Este ano, ora bem, a segunda temporada é do início deste ano.
2016, não sei.
Sim.
É a segunda temporada é do início deste ano. Vou confirmar?
Podes confirmar. Não,
podes confirmar.
Eu acho que é deste ano.
Eu gostei. Não, a terceira ainda não saiu.
Não?
Eu gostei mais da segunda do que da primeira.
Há séries assim.
Portanto.
Está bem, pronto.
Okay.
Está bem.
Filme. Boa pergunta. Eu vi um filme do ano passado, este ano. Já falei aqui.
Qual?
Mas só estreou em Portugal este ano.
Sim, qual?
Chamado Suburra. Já falei aqui. É um filme
mafioso. É italiano, sim.
Máfia, mas é uma máfia...
Sim, sim, é um bocado...
Do realizador do Gomorra.
Não é do meu realizador, mas é do mesmo imaginário. Não, é um realizador diferente. Não é do Garrone, é do outro
gajo. A maneira como aquilo... olha para a máfia como a sua corrupção dentro da política. Um mundo sem maus nem bons. É um bocadinho diferente daquela que estávamos habituados com o povo, que havia o polícia incorruptível contra os gajos que eram maus, muito maus. Neste caso era tudo.
Tipo Rogue One, Rogue One.
É tudo, pá, não há bons nem bons, são todos bons e todos maus. Epá, consegues ver a humanidade em cada um.
Só uma dúvida muito rápida: Camorra, Gamorra, expliquem-me.
Gomorra?
Sim, Gomorra.
Gomorra.
Sim.
Pronto.
A Camorra é a máfia.
Camorra é a máfia napolitana.
E Gomorra?
Gomorra era uma cidade na Bíblia.
Exatamente. Sim. Juntamente com Sodoma.
Com Sodoma, sim. É daí que vem, acho eu.
É daí que vem o nome? Não,
não, sim, não sei exatamente.
Não é uma cidade que está associada também à máfia?
Não, eu penso que a ideia é essa, precisamente, do filme. É que ele ser uma cidade...
Olha, minto. Minto, o coisa acabou em dezembro do ano passado. Portanto, não.
Pronto,
pode ser.
Tens que escolher outra série.
Raio, já nos lixaram.
Bolas,
agora.
Toma.
E agora? Vão falando de outra coisa para eu pensar.
Não pode. Porque...
Ah, por falar em Máfia, o grande filme de 2017. Já está na minha lista.
É do Ben Affleck.
Não. Um dos grandes filmes de 2017, para mim, está na lista já. Está confirmado que vai começar a ser gravado finalmente em janeiro.
Mas vai sair em 2018.
Que é o The Irishman.
Vai sair em 2018.
Vai sair em 2018. Mas que vai ser gravado e finalmente vai ser... Vou ver aquele filme, finalmente. É um daqueles filmes que eu pensava que nunca ia ver.
Porque vai
que é o The Irishman, do Scorsese.
Joe Pesci.
Vai trazer Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino num mesmo filme, realizado por Martin Scorsese.
E Harvey Keitel também.
E Harvey Keitel.
Parece bom.
Tem tudo para ser bom.
Tem tudo para ser bom. Pode correr...
Pode correr muito mal.
Muito mal. Porquê? Porque já, ele já disse que ia utilizar a mesma técnica de rejuvenescimento que andam a utilizar nos Guerras das Estrelas.
Inclusivamente.
Que não foi mal utilizado na Guerra das Estrelas e eu espero que durante um ano a coisa melhore muito.
Não revelando spoilers.
Não revelando spoilers.
Um dos personagens em quem é utilizado é isso, no final do filme, não foi assim tão bom quanto isso.
Mas outra...
A outra é bom, o problema é que a personagem tem muito tempo de antena.
Mas eu acho que não, porque eu conheço pessoas que não sabiam que o ator tinha morrido, nem sequer se lembravam daquele ator dos originais, e não notaram sequer que era uma personagem digital. Por isso, acho que resulta melhor nessas... Agora, ver um Al Pacino mais novo, ver um Robert De Niro mais novo, são atores que nós já vimos mais novos e se calhar faz mais confusão assim.
Sim, se calhar.
Do que indo... Mas pronto. É uma história que evoluiu ao longo de 20, 30 anos,
sim,
não
sim,
é?
Sim. A ideia é aquilo acompanhar um bocado um pedaço da história norte-americana.
E vai ser uma das coisas que eu vou estar mais à espera em 2018. Em 2017, já vi o trailer do próximo filme do Ben Affleck e não me parece nada mal.
Live by Night, acho eu.
Acho que sim. Eu adoro uma boa história de gangsters.
Não está mal, de facto.
Adoro uma boa história de gangsters. E vi há pouco tempo filmes dele que não tinha visto. Vi o The Town.
O The Town é um filme que se vê bem.
E vi... Qual foi o outro? Foi o Gone Girl.
Gone Baby Gone. Respeito.
E gostei muito de Gone Baby Gone. Caraças.
Baby Gone.
Gone Baby Gone. Tem o irmão.
E já te demos tempo.
Sim, agora já podes ver.
Para aí. Opa, olha, vou referir. Não é a minha série preferida, mas é uma série que está a ser muito bem
recebida
pela crítica e que será provavelmente das primeiras séries originais do sci-fi a ser levadas a sério.
Então.
Chama-se The Expanse.
Já ouvi falar mesmo.
Já ouvi falar disso? Já, pronto. Opa, tem um bom pressuposto. Eu acho que não está bem desenvolvido. Tem muitos canastrões. Tem ainda muito tico de séries de ficção científica, de sci-fi. Portanto, tem coisas que...
Sci-fi mas Channel.
Acaba por ser um grande...
Os bibliotecários.
Um grande boost e um grande upgrade a nível de séries de sci-fi. Okay. Opa, é uma série cujo o plot é tão simples como isto.
Ok.
Parte do sistema solar está colonizado, tipo Marte e Ceres, que é um asteroide, um grande asteroide na cintura de asteroides. Epá, e depois há cenas políticas, tipo uma tentativa de Game of Thronização.
Star Galáctica, a versão recente.
É uma espécie de Battlestar Galáctica, sim. Okay. Diremos assim. Aliás, aquilo é dito como Battlestar Galáctica meets Game of Thrones. Sim. Não é tão bom como nenhum dos dois.
Sim.
Epá, mas é um entretém bem. Foi uma boa surpresa. Quer dizer, comecei a ver aquilo um bocadinho naquela... É mais do Sci-Fi Channel. Vamos lá ver os primeiros três episódios, depois fartar-me. E acabei por ver tudo.
Sabes que há um caso de estudo que eu não sei muito bem como descrever, que é uma série da Asylum que já vai para aí na quarta temporada.
Sim. O Sci-Fi tem umas séries dessas.
Ele chama-se Zombie Nation. E veio no seguimento do Walking Dead.
Tens,
e aquela porcaria.
Diz uma no AXN também assim, que é o iZombie.
Pá, mas o que eu não percebo é que aquilo tem a qualidade da Asylum, que quem não sabe é que faz as falsificações de...
Ah, ok.
É a editora que faz falsificações de filmes. Faz os Transmorphers e essas porcarias todas. E fez o Zombie Nation e aquela porcaria já tem 4 temporadas.
Mas diga-me uma coisa. Se me disseres que aquilo neste momento está melhor com o Walking Dead, eu sou capaz de acreditar.
Mas eu não sei, mas tenho muita curiosidade de saber como é que... Não gosto?
Eu deixei pena. Há 2 ou 3 temporadas que deixei de ver.
Há quem me diz que, mas agora está a ficar melhor. Pá,
eu enchi-me de coragem.
Há quem me diga... Isto nos anima muito. O pessoal diz logo. Não, isto é spoiler. É spoiler, não. É filler.
Sim.
E tu só vais ver os episódios que não sejam filler.
Sim.
Pronto, porque aquilo no anime é fácil, porque a maior parte dos animes são baseados em mangas e, portanto, há uns canónicos, episódios são canónicos e outros que são filas, portanto, tu não vês os filas, acabou. Pronto, e neste caso, embora a história tenha divergido um bocadinho da banda desenhada...
O Walking Dead tem mais de metade de fillers, que é o problema.
Portanto, era bom que alguém fizesse... Olha, isto não vejas este episódio, nem este.
Se alguém só está a ouvir...
Um guia.
Se alguém nos está a ouvir e não tem mais nada que fazer e vê o Walking Dead e gostava que toda a gente apreciasse o Walking Dead, por favor, façam esse guia.
Duas séries que, já agora que tenho aqui um megafone à frente, gostava de recomendar às pessoas. Uma delas é uma série britânica, mas é uma série num formato britânico, portanto, cada temporada tem 3 episódios. Cada episódio tem 1 hora e meia, mas no caso são 3. Que é o Wallander, uma série policial baseada num conjunto de romances nórdicos, protagonizada pelo grande Kenneth Branagh. Vejam isso.
Ok. Que acabou este ano. Scandinoir, mais uma vez.
Scandinoir, é uma grande série. E, por outro lado, uma série que passa no Canal Fox em Portugal, que eu acho que sou a única pessoa que leva aquela série, a série, como fã, que é Person of Interest, que acabou também este ano.
Ah, isto era do Jonathan Nolan.
É do Jonathan Nolan, que é o irmão do Chris Nolan e é o gajo que está a escrever Westworld.
É o mastermind por trás.
E que tem muita coisa que deve aparecer no Westworld, porque é uma série que também fala muito de inteligência artificial.
Sim. Eu tentei ver o primeiro
episódio. Para quem não sabe a premissa da série, basicamente entra o ator que fazia de Ben Linus na série Lost, o Michael Emerson, que é um tipo que criou uma inteligência artificial que tem ligações a todo tipo de câmaras e microfones que nós temos e vigia as pessoas. E que tem com um algoritmo consegue prever os crimes que se vão passar. Então, como esse tipo é só basicamente um nerd, ele contrata um gajo que pertence a Forças Especiais, interpretado por Jim Caviezel, também conhecido como Jesus Cristo, do Paixão de Cristo, e basicamente eles combatem os crimes. A série funciona como um chamado serial, ou seja, há sempre uma premissa, que é eles vão protegendo pessoas, nunca sabem se é o criminoso ou a vítima.
Tem muito caso da semana.
Sim,
também.
Tem muito caso da semana. Mas tem uma mitologia recorrente que isso começa a ficar mais interessante. É daquelas séries que fica mais interessante conforme vai passando.
Okay,
as temporadas posteriores são mais interessantes que as primeiras por causa disso.
Pronto, vai lá, merece a pena.
Sim. E tem um final, tem um dos melhores últimos episódios da história da televisão, porque é um último episódio adequado e que encerra a série de uma maneira...
Ou seja, é um bom...
Encerra
a série.
Que é lixado fazer bom.
Mas é um muito episódios. Bom. Mas é muito complicado. Bom. É muito bom.
E olhem... Fechamos como acabámos a falar de últimos episódios que são fillers e outros que são ótimos. Por isso, pronto, foi um prazer ter-te aqui outra vez.
E
o
spin-off
de graça no ano 2017.
Bem,
cancela em 2016! Adeus.
Apostas sobre quem é que ainda move em 2016?
Não, porque isto quando passar no ar já está.
Em 2017?
Já foi...
ainda estamos no ar.
A minha homenagem, a minha homenagem então a Carrie Fisher, o meu primeiro grande crush televisivo, fílmico. E que depois descobri que, para além de ser uma mulher, realmente era bastante gira quando era nova. É uma mulher com um sentido de humor incrível.
É verdade.
E que conseguiu ultrapassar algumas circunstâncias da vida de uma forma muito poucas conseguiriam.
Onde eu reparei isso foi há muito pouco tempo numa série do Jon Favreau que ele tinha, que é o Dinner for Five.
Sim.
Onde ela foi convidada e foi maravilhosa a prestação dela.
Sim.
Pronto. Adeus. Bom 2017 e.
2017, Carlos.
Tchau.